Conforme eu falei na semana passada, o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo e trata-se, meus irmãos, da última das cartas, da última das epístolas. E Paulo encontra-se numa situação de despedida. Paulo estava preso e sabia, tudo indicava que ele iria experimentar o martírio, que ele seria morto por conta do evangelho. E agora, quando escreve a última carta, escreve a uma pessoa, Paulo é muito afetivo. O cristianismo não é uma religião de hábitos. O cristianismo é uma religião de fé e de relacionamento. Relacionamento com Deus e com as pessoas. Paulo, então, está aqui revelando o quanto ele gostava das pessoas, de modo particular de Timóteo. Então, ele o chama de filho na fé, meu querido filho, e nesta onda de despedida de Paulo e de recomendações, Paulo fala que lembra constantemente de Timóteo, lembra de uma maneira tão intensa que ora por ele noite e dia. Conforme eu disse na semana passada, nós sabemos o quanto amamos uma pessoa pelo tanto que oramos por ela. Quanto mais amamos alguém, mais oramos por essa pessoa. Paulo, então, ama muito a Timóteo, ora por ele, mas há ali, meus irmãos, uma frase que foi objeto das nossas considerações na semana passada, quando Paulo disse que orava noite e dia por Timóteo, e ele fazia isso com a consciência limpa, conforme também tinham a consciência, as suas consciências limpas, os seus antepassados que serviram ao Senhor. Note bem, a consciência limpa. Então, nós falamos sobre consciência limpa na semana passada. Agora, eu chamo a sua atenção para um outro aspecto do texto. É que Paulo, no verso 4, e eu peço a você que acompanhe 2 Timóteo de 1 a 5, que acabamos de ler. Agora, volte-se para o verso 4. Quando Paulo diz que neste processo de oração constante, no verso 3, ele se lembra, das lágrimas de Timóteo. Meu irmão, muito me chamou a atenção essa afirmação de Paulo. Lembro-me das suas lágrimas. Ele ora noite e dia com a consciência limpa. E na semana passada eu anunciei que nós pensaríamos sobre a mente, os olhos e o coração. A mente, a consciência limpa. Agora, as lágrimas de Timóteo, falando um pouco sobre os olhos da vida de um crente. Você sabe que o cristianismo é uma religião, é um relacionamento com Deus que transforma as nossas vidas. Transforma nossas vidas e quem é crente de fato tem uma alegria diferente. Essa alegria diferente está unida a uma paz diferente. Porque a Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento. Ou seja, há uma paz dada por Deus, que quando alguém com seu entendimento, sua razão, observa a pessoa em paz, não compreende. Porque era para a pessoa estar vivendo uma guerra interna, e a pessoa está em paz. A alegria, a paz e a alegria são uma constante na vida dos crentes. Por exemplo, Jesus disse assim, todo aquele que crê em mim, do seu interior, correrão rios de águas vivas. O apóstolo Paulo vai dizer aos filipenses, alegrem-se no Senhor, outra vez digo, alegrem-se, ou regozijai-vos. Regozijai-vos no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Se você ler a Bíblia, no livro dos Salmos, nas epístolas, nos evangelhos, nós vamos encontrando constantemente pistas de que quando Jesus entra na vida, essa vida é uma vida de fato feliz, bem-aventurada. Meu irmão, o apóstolo Paulo vai falar também, lá na primeira carta de Timóteo, no capítulo 6, o verso 6, a respeito do contentamento, da riqueza do contentamento. E ele diz que a fé, a piedade de fato, é grande fonte de lucro nesse sentido, porque dá muito contentamento. Uma pessoa crente com a fé dela no Senhor Deus, um crente em paz com Deus, com a consciência limpa, é uma pessoa que é rica de contentamento. Ou seja, ela se contenta com o que tem, porque as coisas passam a ter menos valor do que a presença de Deus. Então, a pessoa cheia da presença de Deus começa a se importar menos com as coisas. Quando nós estamos muito dependentes das coisas, é porque está faltando um pouco de Deus. Então, há um contentamento, sim, na vida cristã, mas há uma realidade, irmãos. Uma realidade, quando Paulo diz, lembro-me das tuas lágrimas e desejo vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Veja só, lembra das lágrimas de Timóteo, porque chorar também é normal. Você sabe que às vezes nós criamos uma ideia de que a vida cristã boa é aquela onde há apenas sorriso. E não é verdade. E é até irreal isso. Nós poderíamos aqui agora, por exemplo, dizer que se você está triste, é porque isso é falta de fé. Mas às vezes nós nos entristecemos é por fé e não por falta de fé. Quando Paulo diz que recorda das lágrimas de Timóteo, nós também podemos nos recordar que nos evangelhos nós encontramos o texto que diz no evangelho de João, dizendo Jesus chorou. Por que que Jesus chorou? Jesus chorou diante da dificuldade, diante de uma situação dramática que uma família vivia. Jesus amava a família de Lázaro. Jesus amava a Lázaro. E quando Lázaro morreu, ele se depara com as irmãs naquela situação dificílima, naquela dor. Ele encontra com elas. E então, o texto bíblico diz que Jesus chorou. Porque, às vezes, o não chorar é que é o anormal. Às vezes, o não chorar é que indica doença. Às vezes, o não chorar é que indica insensibilidade. Encontrou com uma família enlutada, Jesus chorou. Jesus chorou de novo, sobre Jerusalém. No Evangelho de Lucas, o texto nos diz que Jesus olhou a cidade de Jerusalém de cima, ele estava vendo Jerusalém, e então Jesus chorou e disse, ah, Jerusalém, Jerusalém. Jerusalém que matas os profetas, Jerusalém que não ouve, ah, Jerusalém, se você soubesse os planos, os sonhos que eu tenho para você. Jerusalém, eu queria te juntar como uma galinha ajunta os seus pintinhos. O texto diz que Jesus chorou. E como neste caso, o choro é choro de saúde espiritual e não choro de doença emocional. É choro de quem olha para uma situação vivida por outro, por um lugar, por um país, por uma cidade, por uma sociedade, e lamenta. Jesus chorou sobre Jerusalém. Nós encontramos lá no livro do Gênesis, um homem chamado José, um homem feliz, muito bem sucedido, mas que enfrentou muitas dificuldades na vida. Você sabe que todo vitorioso encontrou muito obstáculo, por isso é vitorioso. Porque se não tivesse obstáculo, ele não venceria. Ele não participaria de nenhuma batalha, não estaria envolvido em nada, então não seria vitorioso. Não existe vitória sem luta. Não existe vencer uma partida se não existe partida. Não existe vencer o adversário se não tem adversário. Esse homem chamado José enfrenta muitas dificuldades e Deus deu a ele vitória. E uma coisa dramática que acontece na vida dele é que ele foi traído pelos irmãos. Anos depois, ele reencontra os seus irmãos. Os irmãos não reconheceram porque ele era o mais novo deles. Ele era ainda um adolescente, os anos se passaram e provavelmente José reencontra os seus irmãos quando estava com mais ou menos uns 40 anos. Os irmãos não reconheceram. E meus irmãos, se você imaginar um adolescente deixando a casa e depois encontrar com ele com 40 anos, muita coisa mudou. Os irmãos não reconheceram, mas ele reconheceu os irmãos. Estavam todos ali. Ele reconheceu o tom de voz, o rosto de cada um. E ele então é tomado de uma emoção e diz o texto lá que José teve que se retirar do lugar onde os irmãos estavam porque ele caiu em choro. Chorar de emoção é normal. É normal. Eu não sei se você é uma pessoa com muitas dificuldades de expressar emoção e de chorar. Eu conheço uma pessoa que o marido praticamente não chora. Segundo a própria pessoa, e eu conheço bem esse marido, ela conta que esse marido deve ter chorado umas 3 vezes. Eu também, meus irmãos, que conheço bem e conheço há muitos anos, não me lembro de tê-lo visto chorando. Me lembro de vê-lo emocionado, mas se conter e não chorar. E essa pessoa diz que gostaria que o marido chorasse para que ele desabafasse. Porque, meus irmãos, chorar quando temos uma grande emoção, uma situação na família, o reencontro com os irmãos, como foi o caso de José, também faz parte da vida normal. Chorar de tristeza por perda. Davi chorou na perda do seu filho Absalão. Absalão foi um filho com quem Davi teve um relacionamento muito difícil. Absalão traiu o pai, abusou do pai e tentou tomar o reino do pai. Davi era rei e então Absalão era príncipe. Ele tenta tomar o reino do pai à força, a ponto do pai, para evitar o pai que era um guerreiro, para evitar de matá-lo, o pai foge do filho. Mas depois, meus irmãos, os guerreiros de Davi se encontram com Absalão. E você sabe que quem é muito valente, como era Absalão, um dia vira presa fácil. Eu não sei se você é do tipo assim, muito nervoso, muito machão, enfrenta todo mundo. É bom abaixar a crista. É bom. Aquele Absalão que perseguiu até o pai, ele tinha uns cabelos assim, tipo aquele cabelo de comercial de televisão. Ele tinha um cabelo enorme. E ele estava cavalgando, passou dentro de um bosque, e o seu cabelo fazendo aquelas ondas, as meninas, as moças, olhando aquele cabelão de Absalão, e o cabelão agarrou numa árvore e ele ficou pendurado. Ele ficou pendurado pelo cabelo, e os guerreiros de Davi viram Absalão, que estava perseguindo o pai, ali, e então mandaram uma lança contra ele e ele morreu. Quando Davi soube que o filho tinha sido morto, Davi gritava: Absalão, 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 meu filho. Absalão, 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 meu filho. Absalão, 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 meu filho. Irmãos, chorar faz parte da vida de uma pessoa normal. Uma pessoa que não se sensibiliza, uma pessoa inteiramente fria, é uma pessoa que precisa da graça de Deus, porque a Bíblia diz que nós devemos sorrir com quem está sorrindo e devemos chorar com quem está chorando. Meus irmãos, na vida de pastor eu tenho descoberto uma coisa dia a dia. A Bíblia, de fato, tem razão. E às vezes nós vamos descobrindo dia a dia que um determinado mandamento da Bíblia faz todo sentido mesmo na vida. Por exemplo, quando a Bíblia diz que é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Chorar com quem chora e sorrir com quem sorri. Porque cada vez que nós choramos com uma pessoa que sofre, a nossa vida é moldada em Deus, irmão. Eu não sei se você é do tipo de pessoa que não está nem aí para quem está chorando. Meus problemas já são muitos para mim e eu não quero saber se está chorando você. Fique por aí chorando, que eu não gosto de ladainha na minha cabeça, eu não gosto de choradeira. Meu irmão, essa atitude muitas vezes demonstra uma falta de saúde espiritual e emocional. Nós não queremos problemas para o nosso lado. Nós queremos é o povo que está indo comer pizza depois do culto, que está dando gargalhadas, que está contando piadas, que está brincando e está com essas pessoas. É muito bom e nós devemos estar. Entretanto, meu irmão, tem horas que são horas de chorar. E eu queria encerrar estes exemplos bíblicos sobre choro, quando Jesus diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando Paulo diz: eu lembro-me das suas lágrimas, E aí vem uma coisa curiosíssima, é que Paulo diz assim: lembro-me das tuas lágrimas e eu desejo vê-lo. Quando eu lembro de você chorando, meu irmão, não sei se você tem essa experiência, lembrar de alguém que está chorando e fica com vontade de ir lá na pessoa. Paulo está dizendo: eu lembro das suas lágrimas, aí eu fico com vontade de ir vê-lo. Interessante, o mais curioso é que ele diz que quer ver Timóteo, sabe por quê? Em vez dele dizer assim: lembre-me das tuas lágrimas e desejo muito vê-lo, porque aí eu vou chorar também. Não. Para que a minha alegria seja completa. Tem lágrimas, irmãos, que edificam. Tem lágrimas que edificam. Eu vou lhes dar um exemplo. Nesse auditório aqui agora, por exemplo, tem um casal aqui que eu amo muito, e a nossa igreja também ama muito, que viveu uma situação muito difícil e que viveram em família uma coisa muito bonita. Eu vou tomar a liberdade de até citar. O Francisco e a Magnólia estão aqui. Francisco e a Magnólia tiveram um filho. O filho teve um problema de saúde. E muitas vezes, pela luta do dia a dia, pela luta no tratamento do filho, nunca deixaram de trazer o Saulo para a igreja. Até tocar a bateria aqui, o Saulo tocou. Conhecido aqui de todo mundo, querido de todo mundo, aceito por todo mundo. O Saulinho faleceu. Com certeza o Francisco e a Magnólia choraram muito, mas foram lágrimas que edificam. Sabe por quê? Porque você vê que a pessoa está vivendo uma situação que é uma situação desafiadora, mas a pessoa inspira porque está chorando, passando pela prova, cantando louvor, como diz a música da Cassiane. E quando você vê aquela pessoa chorando, as lágrimas podem te emocionar e você até chorar junto. Mas você, de certa maneira, sente uma alegria, um amparo, um conforto, um ânimo espiritual para que você também continue a lutar. Então, Paulo diz assim: eu tenho vontade de vê-lo, porque eu lembro das suas lágrimas. E quando eu vejo as suas lágrimas, quando eu me recordo das suas lágrimas, eu quero vê-lo. Sabe por que também que ele sentiria alegria em rever Timóteo? Porque as lágrimas, meus irmãos, como diz o texto bíblico, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a lógica de Paulo é a seguinte: eu lembro-me das tuas lágrimas, eu me recordo de como você sofreu, eu lembro-me, porque você é um jovem pastor. Eu sei, você é um jovem pastor com uma enfermidade no estômago, Timóteo. Você é um jovem pastor solteiro, Timóteo. Você tem as lutas do ministério, a batalha espiritual, o diabo querendo te atrapalhar. Muitas vezes, pela sua juventude, a igreja de Éfeso não te acolhe bem. Isso tudo está no contexto de 1 e 2 Timóteo. A igreja de Éfeso te desafia, mas não despreze a tua mocidade. Seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no trato, na piedade, na fé. Então, Timóteo, quando eu vejo tantas lutas na sua vida, eu me recordo das suas lágrimas, mas eu gosto de te ver. Eu gosto de te ver porque você não tem só lágrimas na vida. Eu vejo você e vejo que você teve lágrimas, mas eu também te vejo bem. E como eu te vejo bem, eu fico inspirado de saber que pode chorar, chorar é normal, mas que você se recupera, que você vai adiante. E quando eu te vejo bem, eu recordo-me das tuas lágrimas e penso: ô, vitória de Deus. É mais ou menos assim. Você vê uma pessoa passando por dificuldades com lágrimas, mas você encontra ela lá na frente vitoriosa. Então eu recordo das tuas lágrimas, mas eu quero ver você. Porque aí a minha alegria é completa. Você pode estar chorando hoje, por exemplo, mas você se agarre com o Senhor. Sabe por quê? Porque amanhã alguém vai te ver e vai dizer: ô, glória, passou pela dificuldade, mas olha como é que está bem agora. E se você está com lágrimas hoje, as suas lágrimas podem ser edificantes também. Por quê? Porque alguém olha para a sua dificuldade, para a sua luta, e meu irmão, alguém te vê sofrendo com dificuldade, mas de maneira fiel ao Senhor. Essa lágrima traz alegria para quem vê, não porque gosta de te ver sofrer, mas pelo seu exemplo de perseverar, de continuar, de estar em pé. Lembro-me das tuas lágrimas. Eu não sei como estão seus olhos hoje. Talvez você anda rindo do que deveria chorar. Um missionário nosso, trabalhando aqui no centro do Rio, na chamada Cristolândia, trabalhando recuperação de pessoas de rua. Ele me contou uma coisa interessante. Ele disse que estava na Cristolândia, ali na Central do Brasil, e uma mãe veio trazendo seu filho, aquele meninão, rapaz, e a mãe num estado de sofrimento, e o rapaz puxava o braço da mãe para não entrar lá na Cristolândia, e a mãe fazia força com ele, a mãe parou, conversou e tudo, até que conseguiu entrar com ele lá dentro. Coisa triste é uma pessoa viciada em drogas, porque o vício domina a pessoa fica querendo o mal, ela não percebe, não encontra forças, então a mãe conseguiu entrar com aquele rapaz lá para ser atendida pelo nosso missionário. E o missionário me disse que enquanto a mãe falava com ele, pedindo ajuda para o filho, a mãe chorava, porque é normal que uma mãe chore diante de uma situação dessa do filho. E enquanto a mãe chorava, o pastor missionário me disse que olhou para o filho e o filho ficava com um sorriso de deboche. O pastor ia falar alguma coisa com ele, ele respondia de modo meio debochado. Então o pastor voltava-se para a mãe e perguntava alguma coisa. A mãe respondia. E a mãe assim, aquela mulher crente, ele disse que a mãe era crente. Numa certa altura, o nosso missionário pediu a mãe para parar, voltou-se para o moço e perguntou para ele assim: por que você sorri enquanto sua mãe chora? Por que você sorri enquanto a sua mãe chora? Às vezes nós estamos sorrindo por coisas que deveríamos estar chorando. Irmãos, às vezes estamos abrindo nossos braços e contando uma vantagem acerca de nós mesmos, quando na verdade era para estarmos sentindo vergonha do que estamos fazendo, era para estarmos chorando, o choro do arrependimento, do quebrantamento, o choro da sensação, do sentimento, da consciência de pecado. Às vezes olhamos alguém se dando mal, e sentimos aquele prazer diabólico dentro de nós. Que bom que isso está acontecendo. Bem feito. Em vez de você estar vibrando, gostando, era para estar chorando. Eu acordei de madrugada em casa, há uns meses atrás, o ano passado isso aconteceu. Nós estávamos dormindo e é ruim acordar com gritaria, não é verdade? E nossa cama fica próxima à janela, e o que acontece na rua, parece ter um prédio vizinho, o que acontece lá, as pessoas falam, gritam, está bem distante, mas parece ter uma corrente ali, que leva o som daquele prédio lá para o nosso prédio. E por volta de umas 15 para as 3 da manhã, eu acordei com uma gritaria de um homem, parecendo ser um homem jovem e forte. Pelo timbre de voz, pareceu ser assim. E o homem gritava assim: volta para Macaé! Volta para Macaé! Irmãos, aquele barulhão, aquele som, parecendo um pregador do século XVIII, que pregava sem microfone, parecia o peito de Spurgeon: volta para Macaé! Volta para lá, irmãos. Eu sentei na cama e escutei ele gritando: volta para lá, para ver se você dá valor no marido que tem. Irmãos, era um grito ofensivo, mas era um grito de dor também do marido. De dor. No sentimento dele. A mulher não valorizava. E ele gritando, falando com ela assim: volta para lá para ver se você dá valor ao marido que tem. Para ver se alguém vai fazer por você o que eu tenho feito. Irmãos, eu senti uma compaixão, usando a palavra que o pregador disse que é correta hoje de manhã. Eu ia dizer, eu senti uma pena. Mas eu senti uma compaixão dela e dele também. Senti compaixão dela, de imaginar que ela podia ser uma mulher sozinha com um homem dentro de casa, ou acompanhada de criança, e aquele homem, no estado emocional que estava, podendo até agredi-la lá. E senti compaixão dela e dele também, de ver um homem tão descontrolado, se sentindo tão ofendido. Irmãos, eu não consegui mais dormir. Fiquei vigiando, com medo de haver uma agressão lá, e eu não conseguia ver ninguém, só vi o apartamento aceso. Eles não vieram para a varanda. No outro dia eu desci e fui lá no prédio, do outro lado da rua. Peguei o carro, fiz a volta, fui lá no outro prédio. E pedi, eu marquei o andar, contei os andares, perguntei para o rapaz qual o número daquele apartamento. Ele perguntou se eu conhecia, ele não quis me dar o número, eu deixei um bilhete. Eles nunca me ligaram, mas eu deixei um bilhete assim, com o meu nome, João Emílio. Deixei o telefone e pedi, peçam para ligar, que o João Emílio quer falar com eles. Eu pensei, João Emílio é um nome tão assim, raro. Eu cortei o Emílio, falei, fala que o João quer falar. Porque às vezes o cara, para o cara me ligar, ele pensa que é o João da padaria e sou eu, aí ele me liga. Porque se ele souber que é o pastor João Emílio, da primeira igreja batista, ele dirá, ele não vai ligar. Eles nunca ligaram, mas meus irmãos, que vontade de chorar, de imaginar o estado de um homem, de uma mulher daquele jeito. Mas quando eu estava lá, pedindo a Deus para proteger aquela moça, pedindo a Deus para controlar aquele homem, começaram os gritos nos prédios. Dá nela! É, irmão. O mundo sente prazer naquilo que é diabólico. Outros gritavam outras coisas ofensivas à mulher, supondo que a mulher tinha feito alguma coisa. Viu? Foi fazer isso assim, assim. E o outro gritava abusando do homem. Irmãos, e eu escutava as gargalhadas das pessoas. É fácil sorrir. Quando não é, não somos nós que estamos lá. É fácil sorrir. Você vê um desentendimento de um casal na rua, é tão feio, né? A Cristiane faz comigo o que as mulheres de vocês fazem com vocês. Ela vai falando assim comigo, ó. Olha lá, tá vendo como é que é um homem brigando com mulher na rua? Olha lá. Tá vendo como é que é? É desse jeito. Se eu falar alguma coisa com a Cristiane dentro do carro, assim que ela achar que eu estou passando um pouco dos limites, os vidros podem estar fechados, pode estar num carro, vidro fumê, tudo direitinho. Ela fala assim, tem uma pessoa da igreja ali na rua, ali. Olha lá o irmão te olhando lá. O irmão vai te ver domingo. O bom é que aqui é uma terapia do próprio pastor, né? Eu estou abrindo o coração com você. Mas meu irmão, como é que estão os seus sentimentos? Chorar com quem chora, chorar de arrependimento, chorar de alegria também. Eu queria orar por você, para que Deus te abençoe, para que Deus cuide das suas emoções. E se você está chorando de dor, de tristeza, por perdas, Deus vai te fortalecer. Feche os seus olhos agora, nós vamos orar. Ore por você agora, peça a Deus, Senhor, toma a minha emoção. ore por sua vida. Quem sabe você está com um choro, que não é esse choro positivo também. Está vivendo um choro descontrolado, adoentado. Você não consegue mais sorrir. Vou pedir a Cleides que ore, pedindo a Deus para mexer, para consertar, para sarar as nossas emoções. Se você está sofrendo, para Deus enxugar suas lágrimas. Quem aqui quer pedir a Deus agora para que o Senhor venha com um lenço do céu, e enxugue os seus olhos? Todos estão com os olhos fechados. Levanta a mão agora, a Cleide vai orar por você. Senhor Deus, eu quero que o Senhor enxugue as minhas lágrimas. Pode levantar sua mão. Chorar não é feio. Jesus chorou. Pode levantar sua mão. Pode abaixar agora. Pode orar, Cleide.
Senhor meu Deus, estamos aqui na presença do Senhor meu Deus, o nosso Deus maior. Nós não reconhecemos, não temos outro Deus. O Senhor é o nosso aprisco, o nosso porto seguro. O Senhor é a rocha da nossa vida. Nós confiamos no Senhor, passando por todo tipo de prova, de dificuldade. Quantas vezes alimentamos sonhos através dos anos e das décadas, esperamos, esperamos, esperamos. Enquanto eles não acontecem, ó Deus, algo em nós fica adoecido. Entram as dúvidas, as interrogações, talvez até alguma incredulidade. Santo Espírito de Deus, vai agora com teu bálsamo de Gileade e traz a cura em todo o coração que agora sofre. Em todo coração que tem algum tipo de corte. Senhor, talvez existam aqui pessoas sangrando, que com muita fé levantaram as suas mãos te pedindo: Senhor, me socorre. Talvez ninguém esteja vendo essas lágrimas, meu Deus. Nem o marido, nem a esposa, nem a irmã de sangue. Ali dentro de casa, algumas pessoas choram sozinhas. Choram quando estão no banheiro, quando estão no trabalho, quando sentem que ninguém vai vê-las, mas o Senhor nos contempla, e o Senhor conhece a nossa dor, as nossas dificuldades, mas nós clamamos ao Senhor, nosso Deus, que venha com toda providência, que venha com remédio, amém, e nos cure na alma, ó Pai, as nossas emoções, nós colocamos nas mãos do Senhor. Amém. Se existe alguém aqui que, ó Deus, por outro lado, está fazendo do choro uma constante na sua vida, não consegue sair da tristeza, não consegue parar de chorar e já está num descontrole, meu Deus, visita com alegria, visita com cura, com restauração. Amém. Aquela alegria que não passa, aquela paz que excede o entendimento. Amém. Que as pessoas vejam e se sintam consoladas pelo agir do Senhor em cada coração. Amém. Que levantou a sua mão te pedindo: Senhor, me socorre, enxuga minha lágrima, me fortalece. Santo Espírito de Deus, traz agora uma visitação sobrenatural. Amém. Da parte do Senhor. Amém. Para que hoje o Senhor abra as janelas dos céus e possa visitar cada um com cura na alma.
Amém.
Em nome de Jesus.